Então abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 4. Eu havia dito algumas semanas que nós teríamos algumas mensagens para a conclusão de nossa meditação, mas nossa igreja, graças a Deus, as pessoas gostam da palavra do Senhor e amam a palavra do Senhor e querem sempre aprofundar ainda mais. Então eu tinha dito que faria 6 mensagens no capítulo 4. E depois, quando comentava a respeito do texto, alguém diz: mas por que não faz, então, essas outras mensagens? Então, estou aqui, vou ampliar mais 2 mensagens no capítulo 4, atendendo a pedidos de outras mensagens que estão ali nesse trecho, do versículo 1 até o versículo 4, e uma outra mensagem, então, pregaremos 2 também na segunda etapa desse texto, a partir do versículo 5, e depois mais 2, uma no final e uma conclusiva sobre Jonas. Então, temos necessariamente mais algumas mensagens nesse texto. E eu queria partilhar, então, ainda observando o versículo 1 até o 4, que foi o que nós observamos na última mensagem, a ignorância do coração e as entrelinhas da decepção. É uma ampliação da meditação nesses versículos. E por que razão? Que mensagem é esta que está ali presente também nesse trecho? O capítulo 4 é o desfecho de 2 personagens como já conhecemos. Deus e Jonas. Desde o primeiro versículo, Deus e Jonas vêm interagindo até chegar no capítulo 4. E nós meditamos que o capítulo 4 nos apresenta Deus como um Deus soberano e surpreendentemente misericordioso. Assim Deus é conhecido até a conclusão da narrativa. E Jonas, um homem aborrecido e insistentemente endurecido. Desde o versículo 1 até o capítulo 4, e nós temos ali um Jonas ainda mais duro de coração. E assim terminaremos a narrativa. Dividiremos em 3 partes, do versículo 1 até o versículo 4, para observarmos como essas personagens interagem num grande diálogo reflexivo. Pois Deus faz 3 perguntas a Jonas. Do versículo 1 até o versículo 4, Deus perguntou: é razoável essa tua ira? Do versículo 5 até o 9, termina com a pergunta de Deus: é razoável essa tua ira por causa da planta? E do versículo 10 ao versículo 11, Deus faz uma outra pergunta: tens compaixão da planta e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Então percebemos que o trecho termina com reflexão, 3 etapas da reflexão. Mas na semana passada, nós observamos as ações das personagens. Deus demonstra misericórdia com Jonas e Nínive. E Jonas ficou desgostoso, orou ao Senhor, lembrou o que havia dito, culpou a Deus, pediu a morte. E Deus faz a pergunta reflexiva: é razoável a tua ira, Jonas? E Jonas respondeu em silêncio. Ele ignora a pergunta de Deus e se afasta. E baseado nessas ações de Jonas, nós meditamos sobre o coração endurecido e a negação da reflexão. Nós observamos algumas aplicações para a nossa vida espiritual, observando essas 6 ações de Jonas diante de Deus no capítulo 4. Entretanto, quando nós vamos interpretar uma narrativa, e que fique aí uma dica para que você melhore sempre sua leitura: se você vai ler qualquer texto narrativo, você tem que ler pelo menos 6 vezes. Aí você poderia dizer: então, um texto não pode ser lido uma vez só? Não, no mínimo 6 vezes. Se você for um excelente leitor, você pode perceber as 6 leituras numa única vez, se você for muito treinado. Do contrário, leia no mínimo 6 vezes qualquer narrativa. Mínimo não quer dizer exaustivo aqui, pode ler 10 vezes, 20 vezes. Mínimo 6. Por quê? Porque quando alguém conta uma história, escreve um texto que é uma narrativa, primeiro você precisa entender que história é essa. Sua primeira leitura é: que história é essa? Você tem que se aproximar da leitura. E leia, simplesmente para se aproximar da leitura. Depois você tem que ler uma segunda vez. A segunda vez que você ler, tem que ler na perspectiva do autor. Por que o autor está me contando essa história? E essa pergunta vai percorrendo para você perceber o autor da história. A terceira vez, você tem que perceber que toda narrativa tem narrador. Então, deixe-me sentir o que o narrador está fazendo. Se ele é um narrador neutro, se ele intromete na história, se ele é onisciente, se ele é confiável, e você vai lendo na perspectiva do narrador. E depois você lê na perspectiva das personagens. Se o texto tem um protagonista, tem que acompanhar o protagonista. Se tem um antagonista, você tem que ler agora uma outra vez para acompanhar o antagonista. E se tem mais personagens, acompanhe aquelas personagens. E depois você ainda precisa ler no fluxo narrativo. entendendo como a história foi contada. As nuances da história, o clímax, a mudança de cenário, as implicações. E então, lá na sétima vez, oitava vez, você vai ter entendido o texto, compreendendo todo o discurso, toda a análise literária do texto. Então, simples assim? Sim, simples assim. E o texto de Jonas também tem essas nuances da literatura. Nós olhamos as ações das personagens, porém, a circunstância das ações da personagem, que na literatura é chamada de tríplice contingência. É aquilo que o narrador diz, olha o que está acontecendo. E olha como aquilo que está acontecendo influencia a mente da personagem. E influenciando a mente da personagem, ela vai reagir àquilo. Então, do versículo 1 até o versículo 4, nós temos uma circunstância que motiva as ações da personagem. Do versículo 5 até o versículo 9, outra circunstância, porque a circunstância muda e influencia as ações da personagem. Hoje nós vamos olhar para essa circunstância, pois as ações da personagem é a negação da reflexão. Mas a circunstância em que os personagens reagem é nos mostrada também nesse livro inspirado por Deus, que a decepção é o nome que nós vamos dar ao que está acontecendo. O Jonas está desgostoso, também irado. Sim, e aí ele vai agir. Mas que circunstância é essa? É uma decepção. É uma circunstância onde você tem que ler um cenário de alguém decepcionado com algo que não aconteceu como queria. E aí o coração dele se torna ignorante para entender aquela circunstância e não percebe o que está acontecendo. E nós, leitores neutros, hoje nós podemos tranquilamente, nessa manhã, olharmos para o texto e perceber, Jonas, por que você não percebeu isso? Era tão simples, simples para nós, leitores, mas difícil para a personagem que está envolvida na circunstância. E daí nós vamos tirar mais uma mensagem sobre a ignorância do coração e as entrelinhas da decepção. Por que Jonas não viu? Porque ele não foi capaz de ler as entrelinhas da decepção. Ele não olhou, ele não leu, ele não entendeu como o coração dele estava interpretando aquela circunstância para então ter aquelas ações que já meditamos. E a nossa mensagem tem esse foco, para não desperdiçar a adversidade. Momentos que nós teremos também na vida em que as coisas não vão acontecer como nós queremos. Estaremos envolvidos em adversidades, em momentos que nossa mente estará confusa para entender tudo aquilo, e nós teremos ações e reações como Jonas. Mas para isso não acontecer, nós precisamos entender as entrelinhas da decepção para alertar o coração. Então, nós vamos olhar para o ambiente e a circunstância da personagem, que é a decepção, mas vamos focar na explicação de suas ações e consequências. Isso explicaria por que Jonas agiu como agiu, e o nosso tom será bem aplicativo, pois são conselhos para a nossa vida. Prestar atenção naquilo que o coração nos diz em momentos de adversidade. Então, a mensagem é bem simples. Prestar atenção naquilo que o coração reage, as reações do coração, aquilo que ele justifica em não admitir culpa, aquilo que ele ignora, aquilo que ele conclui e aquilo que ele rejeita. Essa é a circunstância de Jonas e teremos aqui 5 conselhos para a nossa alma nessa manhã. Portanto, vamos orar e preparar o nosso coração para lermos mais este trecho da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra com a intenção de meditar no que está escrito. Mais do que conhecer os detalhes da história, desejamos encontrar a inspiração que provém de Ti. Pois nosso desejo é conhecer a Tua vontade e encontrar um caminho mais santo para seguir em Tua direção. Entretanto, Senhor, temos ciência de que temos um grande obstáculo, e esse obstáculo é o nosso próprio coração enganoso. Esse coração que é uma incógnita difícil de desvendar, um território vasto e misterioso, onde se entrelaçam paixões, desejos e temores, um enigma que desafia o entendimento, uma batalha interna entre as nossas emoções e a razão, onde buscamos compreender os anseios que nos impulsionam todos os dias em todas as coisas, principalmente quando vivemos momentos em que somos contrariados, momentos de adversidades. Sabemos que não podemos compreender completamente o nosso coração. Isso é aceitável, pois somos pecadores e falíveis, pois somente o Senhor conhece os recônditos mais profundos do nosso ser. Então, rogamos nessa manhã, Senhor, que nos livre dos males que habitam em nós, que nos despertes para exercitar a autocrítica e o autoconhecimento e capacita-nos com coragem para negar as vontades de nossa alma e encontrar a sabedoria de temer somente o Senhor, especialmente nos momentos de adversidades, quando nosso coração mais nos ilude e nos engana. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, então, Jonas capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Tenho algumas perguntas para que você possa responder a essa meditação, Senhor, no final dessa mensagem. Você conhece o próprio coração? Você já avaliou a própria alma? Descobriu se é fácil ler o coração? Você sabe como ele reage em momentos de grande adversidade? Você tem autociência, um autoconhecimento assim? Eu sei quem eu sou, conheço meu coração e sei como ele age e reage, principalmente quando é contrariado em grande adversidade. A segunda pergunta, você confia nele? Principalmente em momentos de grandes desilusões, o seu coração é confiável? Naquele momento de grande tribulação, você pede conselhos à sua alma? Você confia nela? Você sabe interpretar as entrelinhas das circunstâncias? Percebe os conselhos que o seu coração oferece para te influenciar em momentos assim? As entrelinhas quer dizer aquele discurso que não é visível, mas está lá presente. Eu sei que há uma mensagem na circunstância que tendo a ignorar. Você percebe? Você sabe interpretar? Você está pronto para enfrentar os conselhos do próprio coração? E é isso que nós vamos olhar, então, a ignorância do coração e as entrelinhas da decepção, para não desperdiçar a adversidade nesses 5 conselhos que temos da circunstância em que Jonas estava envolvido. Qual seria o primeiro conselho? O primeiro conselho é: dê atenção ao que o coração reage. Em momentos de grande adversidade, de tribulações, de grande confusão, o seu coração vai reagir. E se você não dar a devida atenção a isso, vai ser enganado. Porque o coração toma as rédeas. Ele começa a decidir por conta própria. As pessoas começam a dizer: é assim que eu me sinto. E começam a confiar em suas emoções, na sua interpretação superficial daquela circunstância. O Jonas, o texto nos diz que ele desgostou-se extremamente. Essa é a situação e a reação do seu coração, como já meditamos. Isso vai levá-lo a uma ação. Ficou irado. Mas o texto diz: ele estava completamente envolvido num clima de decepção. E não percebendo isso, a circunstância o levou a ficar irado. O coração disse: reaja, culpe alguém, desabafe, faça alguma coisa. E essas ações, quando obedecidas, trazem consequências. Portanto, o conselho é: nós precisamos prestar atenção às reações do coração. Quando você é pressionado, o que o coração diz? Ele fala, não de forma audível. Ah, está nas entrelinhas das circunstâncias. Então, observe, Jonas sentiu que a situação era adversa, não era o planejado. Então, isso pode se aplicar a diversas circunstâncias de nossas vidas, não exatamente como a de Jonas, no seu autopatriotismo, que previa que Deus jamais perdoaria os ninivitas. Ele nutriu uma certa esperança falsa de que: olha, Senhor, eu sabia que o Senhor era misericordioso, mas, Jonas, então, se você sabia, por que foi? Porque, no fundo, eu estava nutrindo uma certa esperança de que Deus não pudesse convertê-los, porque dependia das ações deles. E nós sabemos que não depende das ações do homem quando Deus quer salvar alguém, convencer alguém. É a ação de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem convence a pessoa. E Jonas achou: bom, eles vão endurecer o coração e quero ver Deus fazer aquilo que eles não querem. Então, Jonas nutriu uma certa esperança e aquilo trouxe uma grande decepção, porque ele tinha também um grande sonho. Parece uma coisa pequena para nós leitores, mas o coração de Jonas estava ali interpretando como: se isso não acontecer, não vale mais viver. Ele vai desistir da própria vida porque não alcançou as suas expectativas. É uma decepção profunda diante das expectativas. alguns planos para nós, leitores do texto, podem parecer aí pequeno, mas Jonas, se converteram, se alegre com isso. Ou quando você tem que lidar com pessoas nos nossos dias que se decepcionam com coisas pequenas, e às vezes pequenas para você. Por exemplo, jovens se matam todos os anos porque não conseguem ser aprovados no vestibular. Esse é um fenômeno que acontece. Eu queria passar naquele vestibular e ele se aplica, ele gasta anos da sua vida dedicado àquilo e quando é reprovado naquela prova, ele não pode suportar aquela decepção e volta para casa cabisbaixo, ah, melhor me é morrer do que viver. Poderia pensar, mas por causa disso? Para você pode ser por causa disso. Mas depende do tamanho da sua expectativa com aquele assunto. E o tamanho da sua expectativa também vai ser a medida do tamanho da sua decepção. Então, para Jonas, nós percebemos que era algo grandioso, porque ele prefere morrer. Era a circunstância de adversidade. Isso se aplica a qualquer circunstância em que você e eu vamos passar hoje, em que você nutriu uma grande expectativa, um grande sonho, se empregou naquela direção e depois sentiu que não alcançou. Decepção. De qualquer nível. Toda decepção vai fazer o coração reagir e você precisa prestar atenção. Jonas sentiu-se menor. Sem aquele desejo alcançado, ele seria menor do que ele expectou, de certa maneira. Então, ele se sente desprezado por Deus e pelas circunstâncias e o coração toma as rédeas. Não aceito isso. Há uma reação e ele toma as rédeas das emoções de ficar totalmente desgostoso, como diz o texto. E aí, então, as suas ações serão dominadas e ficará irado. Há lições para nós? Sim. Viu Deus o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Deus tem suas ações demonstradas no texto. Deus faz o que quer. E o Jonas se convenceu de que ele também poderia fazer o que quer. Isso não é verdade. Só Deus jamais se frustrará. Nós, humanos, estamos condenados a frustrações. Nem tudo que planejamos vamos alcançar. Nem todos os nossos sonhos serão realizados. E mesmo se dedicando muito, isso pode ser para você um balde de água fria na sua alma. O autor dos Eclesiastes já nos alertou que o mundo seria assim. Nem todo mundo que trabalha vai ter necessariamente o salário no fim do mês. Tem gente que trabalha, e não alcança aquilo que busca, embora tenha trabalhado completamente de forma diligente. Nem todo mundo que busca alcança. Nem tudo que nos empregamos nessa vida se realiza. E essa é a vida dos mortais. Deus é o único que não se frustra, porque tudo que Ele diz que vai fazer, Ele faz. Ele é o único. E quando aprendemos, então, a reagir às reações do coração, o coração diz, não é assim que funciona, eu sou Deus, e se eu disse que vai acontecer, tem que acontecer. E ele começa a reagir como se fosse um Deus. Cabe a nós reagir a ele também, dizendo, você não é Deus. Você é mortal. Só Deus é autônomo. Só Deus faz o que quer. Você não. Você faz o seu plano, e espera a resposta de Deus. Porque ao homem cabe fazer planos, mas a resposta só Deus pode dar. Nós fazemos as perguntas e Deus traz as respostas. É assim a vida do mortal. Então coloque-se no seu lugar. A reação de Jonas é uma reação idólatra. Portanto, normalmente, em situações de grande adversidade, a reação do coração sempre será uma reação idólatra. Porque ele quer se colocar no lugar de Deus para tentar reagir àquilo. Observe como somos lembrados na Bíblia, pelo livro de Jó. Jó tem um grande diálogo, um diálogo belíssimo, num texto poético, onde alguns companheiros de Jó tentam convencê-lo de que ele devia se arrepender de algum pecado. E o Jó vai se defendendo, não tenho pecado, e ele vai lamentando. Ele não blasfema contra Deus, mas lamenta ter nascido e vai buscando aquela autocomiseração alimentada no seu coração. E o Elifaz, lá no capítulo 15, no verso 12, o Elifaz quer lhe dar um conselho. E diz assim, por que te arrebata o teu coração? Olha a pergunta. Mas por que você está tão dominado pelo coração? Por que você não para, não pondera, não faz umas contas? Está envolvido emocionalmente. Por que o seu coração está dominando suas emoções? E essa pergunta é profunda. É quando o próprio Jó tem que parar e... Tá, o que eu estou fazendo? Independente se o Elifaz está certo ou não, a pergunta que ele faz é profunda. Por que você está falando só com emoção? E o Elifaz vai dizer, eu sou o mais velho aqui. Por que nem isso você leva em conta? Então há um diálogo sobre um tentando convencer o outro, mas a pergunta é profunda. Por que você está falando somente com as emoções? Não, notem que nós também, em momentos de grandes aflições, adversidades, devemos perceber se nós não estamos avaliando as coisas somente pelas emoções. Pessoas que agem pelas emoções não são confiáveis, pelos sentimentos, porque ignoramos a razão. O provérbio 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O conselho, a sabedoria está assim, olha, tudo que há no seu coração, esvazie, não é confiável. Se tem que confiar em alguém, tem que ser de todo o coração para Deus, não pode sobrar nada para o coração, não há confiança na própria alma, esvazie a própria alma para que o seu conhecimento, o seu sentimento, as suas emoções não tomem as rédeas da sua vida. Tem que esvaziar o coração, confiar totalmente no Senhor. Esse é o conselho. O provérbio 28, versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Se você confiar no seu coração, está ouvindo conselhos de um tolo. Ah, mas eu sou muito sábio. Sim, só corações tolos se auto-identificam como sábios. É assim que funciona. Quem diz que é sábio é porque não é. A sabedoria sempre tem que ser reconhecida pelo outro. Se você se reconhece como sábio, então provavelmente não é. É só um soberbo que se enganou, criou um discurso falso para se auto-aconselhar. Ele diz, não confie nisso. Não confie no coração. O sábio desconfia da própria alma. É o tolo que confia na própria alma. Jeremias 17, 9, um texto conhecidíssimo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Essa mensagem de Jeremias é trágica para nós, porque no momento da adversidade, nós precisamos de um bom conselheiro. E o primeiro conselheiro que nós vamos ter é o próprio coração. Então, aquele que nós queremos mudar, que é o coração, é ele também o que aconselha você em como deve mudar. Olha que interessante. É como perguntar para o criminoso que pena ele quer aplicar sobre ele mesmo. Olha, você não acha que está errado? Sim, eu estou errado. Fui pego no crime. E o que tem que fazer? Eu acho que seria muito bom se me desse uma pena numa casa de praia. Acho que seria uma boa pena. É como perguntar para o criminoso como é que ele quer a mudança. Então, não é confiável de forma nenhuma. Então, o Jeremias diz assim, meu amigo, o seu coração é enganoso, mas o seu coração é você mesmo, você não pode se livrar dele. Então, você não pode perguntar a você mesmo como você deve reagir, agir e reagir diante de uma circunstância. Você está envolvido na circunstância e ele é corrupto, ele é enganador. Como é que você pergunta para um corrupto como é que vai ser? E vem a pergunta, quem o conhecerá? O versículo 10 responde. Eu, o Senhor, que esquadrinho o coração e provo o espírito. Só o Senhor é confiável para avaliar nossa própria alma. Não somos confiáveis. Provérbio 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se uma coisa tem que ser protegida com guarda, é porque é uma coisa muito importante. Temos muitos versículos na Bíblia dizendo que o coração não é confiável e que tem que ser vigiado. Tudo que você tem que guardar o coração. Porque é dali que saem todas as suas emoções, suas ações e reações, a forma como vê o mundo. Coloque um guarda para que o coração não faça aquilo que ele quer. Tem que proteger, tem que guardar. O primeiro conselho que nós temos da circunstância de Jonas, que estava com o coração endurecido e ignorante o suficiente para não ler as entrelinhas da sua decepção e foi tomado. Mas para nós, o conselho é, dê atenção ao que o coração reage. Uma forma de concluirmos isso, uma vez que nós estamos vivendo no mundo, que o principal conselho odierno é, confie em você mesmo. Ouça a voz do coração. São inúmeras canções e poemas e frases de efeito de coach. Confie em você mesmo. Ouça a voz do coração. Olha, isso contraria completamente o conselho bíblico. A pessoa menos confiável, a que você menos deve ouvir na vida, é a sua alma, o seu coração. Recheados de versículos na Bíblia, dizendo para você nunca confiar em si mesmo. Portanto, ouviste o que foi dito aos modernos. Confie em si mesmos e ouçam a voz do coração. Eu, porém, vos digo que nosso coração é corrupto e não se deve ouvir aqueles que tentam te enganar. Devemos confiar no coração tanto quanto devemos acreditar nos políticos populistas. Espero que você tenha entendido aí a comparação. Quando alguém vem fazendo promessas, vote em mim, porque farei. Você tem que pensar assim, exatamente o que meu coração me fala todos os dias. Confie em mim e você vai viver muito mais feliz. Confie da mesma forma. É a mesma coisa. Sabe, são discursos para ganhar o voto. E depois que ganhar o voto, olha o que vai fazer com a sua vida. É assim também com o coração. Mas você também deve ter pensado, puxa, e como é que eu vou fazer para me livrar? Porque o meu coração é que governa todos os dias. Esse é o seu destino mortal. Essa é a sua missão, de confrontar o coração todos os dias para alcançar sabedoria. Por isso que nós estamos aqui. Mas para não te desanimar, viver com o coração caído... Viver com o coração caído é como ter um amigo corintiano. Não podemos nos livrar dele, mas nós podemos esconder a carteira. Ninguém quer se livrar do seu amigo corintiano. É, meu amigo a gente quer por perto. Mas você não deixa a carteira à mostra. Então, o que significa? É a mesma coisa do coração. O coração é corrupto, mas é meu. Mas eu gosto dele. Por quê? Porque sem ele não posso viver. Sem ele, quem sou? Então você vai tê-lo sempre por perto, mas tem que vigiar o tempo todo. Não deixa nada no controle dele, porque ele é corrupto. Então, eu acho que é uma boa comparação, né? O segundo conselho que nós podemos extrair também dessas circunstâncias de Jonas, dê atenção que o coração reage e dê atenção que o coração justifica. Olha que interessante, é uma outra forma de lermos também o coração. No versículo 2 do capítulo 4, Jonas orou e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Nós meditamos na ação de Jonas, motivado pela circunstância na semana passada, em que Jonas vai abrir o coração numa oração idólatra. Essa foi a sua ação. Agora, é a circunstância que o motivou. É a circunstância de decepção que levou Jonas a ter uma visão de si mesmo buscando uma auto-justificativa. Então, dá atenção àquilo que o coração normalmente justifica. Para você mesmo, você nunca é culpado totalmente. Não somos confiáveis para julgarmos a nós mesmos. Por quê? Porque tendemos a amenizar os nossos erros. Mesmo quando admitimos, eu errei isso. Ah, mas, eu errei, mas. E esse mas está sempre ali para dizer, eu errei, mas não foi tanto assim. A ira de Jonas, que era a sua ação, a ira é uma autodefesa. Então, preste atenção naquilo que você se defende quando está numa adversidade, quando está irado, quando não concorda com uma situação e é envolvido nas emoções, a sua tendência é se defender quando ninguém está te atacando. Você sempre fica atento numa defesa. O coração em ira, ele começa a dominar nossas ações. E o coração em ira domina nossas palavras. E as palavras são guiadas pelas emoções e elas promovem consequências. São pessoas envolvidas em circunstâncias de grande decepção e que você presta atenção naquilo que ele fala, ele está sempre se justificando, proferindo palavras dominado pelas suas emoções. Assim também encontramos Jonas na mesma reação diante daquela circunstância de grande decepção. A decepção tomou conta de suas palavras, de sua oração, de suas intenções e agora ele vai até Deus e vai lamuriar. Senhor, não foi isso que eu disse? Ou seja, eu estou certo em alguma medida. Não foi isso que eu disse? Então o senhor está errado em alguma medida e não consegue se autoavaliar. Quando lemos Jó, e eu citei anteriormente o capítulo 15 e falei da conversa com ele, observe os versículos que antecedem aquele verso. Versículo 12 e 13, daqui é a grande pergunta, por que te arrebata o teu coração? Que era aquela pergunta reflexiva. Por que te arrebata o teu coração? Por que flamejam os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? O Elifaz, além de refletir com Jó, ele diz assim, Jó, por que você está falando com coisas emotivas? Dá para perceber o tom de suas palavras? Você está envolvido emocionalmente e as suas emoções dominam suas palavras e dá para sentir o seu furor contra Deus. Eu sinto que você está procurando culpados no universo. E a reflexão dele faz é justamente essa. Jó, não confie nas suas palavras quando elas estão envolvidas com emoções. Mas se você pensou em situação de decepção e grande frustração, como é que eu posso não falar de forma emotiva? justamente essa conclusão. Como posso não falar? É a razão para você não confiar naquilo que você fala. Então, em momentos de grande aflição e decepção, fale pouco, ouça mais, porque se eu falar, eu vou pecar. O meu coração nesse momento, Senhor, se eu abrir a boca em oração, vai ser para buscar culpado, então melhor me é ficar quieto. Deixe-me ouvir. Em momentos de decepção, mais ouça do que fale, porque ouvir vai fazer refletir, e falar é obedecer à voz do coração. E palavras trazem consequências. Quantas pessoas envolvidas em grandes emoções e ira e decepções no emprego vão contaminar totalmente o seu emprego porque falou no momento que não devia? Deixou externalizar o coração? O esposo e a esposa, no momento de conflito, envolvido com a emoção, fala coisa que não deve e depois vem a consequência. No relacionamento de uma grande amizade, amizades são destruídas porque pessoas ali envolvidas na emoção falaram o que o coração queria dizer. Não prestaram atenção nas justificativas, porque não pararam para ouvir. O provérbio 25, 28, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. É o homem que, envolvido com palavras, ele fala sem pensar nas consequências. É um homem que é dominado pelo seu coração. Porque a Bíblia insiste numa grande virtude chamada domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio próprio não é só controlar o que você quer. Domínio próprio é se obrigar a fazer o que deve, mesmo que não queira. Isso é domínio próprio. É ser dominado. Isso eu devo fazer, não quero. Vai fazer do mesmo jeito, porque quem domina sou eu. Agora, tem coisa que você quer fazer em momentos de decepção e aflição. Eu quero fazer, eu quero falar, eu quero reagir. E o domínio próprio é você não vai fazer porque você não faz o que você quer. Olha que grande virtude de maturidade. Você controla suas palavras. E Jonas não controlou suas palavras e vai até Deus se justificar. Então, preste atenção naquilo que o coração justifica. Quando o coração resiste não encontrar culpa, é mais uma forma de lermos as entrelinhas das circunstâncias e respondermos do jeito que Deus quer. Se um juiz é responsável por julgar a própria causa, nunca se verá como culpado. Você não pode pôr um juiz para julgar a própria causa. Exceto... Não, deu certo, fica por tua conta. Não é? Mas sabemos que não funciona assim. Você não pode ter uma causa em que um juiz está envolvido e pedir que ele julgue. Ele nunca vai se ver como culpado, óbvio. Aquilo que o coração mais receia avaliar é provavelmente o que mais necessita de mudança. E naquilo que mais tende a se justificar, pode esconder a chave para o crescimento. Então, quero um conselho. No momento de decepção, de angústia, de tribulação, de adversidade, preste atenção naquilo que o coração rejeita, reage, se justifica, aquilo que ele conclui, e principalmente naquilo que ele se justifica, aquilo que ele não quer avaliar, aquilo que ele foge e diz... É aqui, é exatamente aqui que mora a mudança, porque é isso que ele defende mais. É aqui que ele protege mais. É exatamente aqui que está a grande fonte, o grande poder. Porque normalmente, quando queremos defender o reino, o que nós fazemos? Nós defendemos os portões, não é? Defendemos a fonte de água, aquele lugar que tem mais valor. Então, se você tiver que invadir um castelo e não sabe por onde começar, dá uma volta com o seu exército marchando, e descubra onde tem mais soldados. Onde tiver mais soldados, provavelmente é ali que... Se estão defendendo com o maior número ali, é porque é ali o ponto frágil. É ali que talvez esteja a fonte de água que, se eu conseguir conquistar, domina o reino. Nosso coração faz a mesma coisa. Aí você dá uma volta em torno do coração para descobrir como é que ele vive, como é que ele defende. Aí fica assim, tem tantos assuntos que ele está aqui. Olha, quer mudar isso aqui? Ele até oferece. Quer discutir isso aqui? Está aqui. Ele até busca. Olha, eu preciso fazer um curso sobre tal assunto, por quê? Para aprender mais sobre o meu coração. Agora, aquilo que ele não quer mudar, ele fica assim, nem mexe aqui. Então, preste atenção exatamente naquilo que ele mais se justifica, porque é ali que esconde a grande mudança. Se ali você conseguir vencer, você vai crescer espiritualmente, emocionalmente. Então, note, é a chave para o crescimento, aquilo que o coração mais justifica. E o terceiro conselho, dê atenção ao que o coração ignora. Aquilo que o coração está deixando para lá. No versículo 2, capítulo 4, Jonas ainda disse, eu sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Meditamos na semana passada na ação de Jonas, que era uma ação idólatra, porque o Jonas criou na sua mente um Deus particular. Um Deus particular quer dizer, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é Deus clemente, misericordioso, tardio, mas devia ser comigo, não com os ninivitas. É quando você fantasia um Deus que é seu, é um Deus que te serve, um Deus que só é Deus clemente, misericordioso, tardio, se ele agir assim contigo, mas se ele contrariar, ah, então já não é mais como eu pensava que fosse. É um Deus fabricado na mente e no coração dos homens idólatras, que não são servos de Deus. Eles não procuram conhecer a Deus e servi-lo. Eles querem conhecer um Deus segundo suas expectativas. E cá entre nós, a teologia moderna, ela é profissional em fazer isso. Em ler o coração das pessoas e que tipo de Deus você quer. E é o tipo de Deus que eu vou oferecer. Que tipo de Deus você gosta e eu vou fantasiar um Deus que você quer ouvir. E se perguntarmos para todos aqui presentes, vou fazer a pergunta, se perguntarmos não, vou perguntar. Quem aqui quer dinheiro, saúde e prosperidade em tudo que você se empregar? Tem alguém que não quer? É mais fácil perguntar assim. Tem alguém que não quer isso? Tem alguém aqui que não gostaria que fosse simplesmente fazer uma oração de um jeito certo, uma espécie de campanha motivacional, uma espécie de ação ritual ou ritualística, que no final eu vou ter a cura da minha enfermidade, minhas dívidas pagas e vou viver feliz e satisfeito com Deus. Deus vai preencher todos os vazios da minha alma. Eu pergunto, tem alguém que não quer isso? Quem cala, consente. Então vou tratar a resposta como sim. Você quer isso? Claro que você quer isso. Porque senão seu coração não reclama. Seu coração reclama só quando você está decepcionado, quando você não alcança isso. Então, fabricar um Deus para que as pessoas o busquem é fácil. Basta fazer falsas promessas. Ore desse jeito. Dê o seu dízimo e sua oferta nessa igreja. E aí você vai ver como vai prosperar. São mentiras. É um Deus fabricado que nunca vai fazer o que você quer. Então, em outras palavras, eu vou criar uma decepção para os idólatras. A teologia moderna é perita em criar um Deus fantasioso para o coração dos homens. Isso faz com que Deus seja perito em decepcionar os homens. Porque se você fica esperando que Deus vai te dar saúde, Deus não dá. E aí? Decepção com Deus. Que Deus vai te dar dinheiro, de repente não tem dinheiro. Que Deus vai te dar a morte dos inimigos, de repente só inimigos. Frustração, frustração, frustração. Por quê? Porque estão criando uma fantasia do tamanho de Deus. Você passa a crer naquilo. E o tamanho do seu sonho, do seu objetivo com Deus, será também o tamanho da sua queda. Então, me parece que Deus tem prazer em decepcionar essas pessoas. Por quê? Porque estão crendo no Deus errado. De certa maneira, é difícil olhar para a Bíblia que Deus não está nem um pouco comprometido com as nossas realizações, com os nossos planos e com a nossa felicidade. Então, lamento ter que decepcionar o mundo moderno. Não, lamento nada, é verdade, não lamento não. É a realidade, a gente tem que chegar no mundo real. O mundo real é assim, né? Deus não vai. Deus não tem nenhum compromisso com a nossa alegria, com a nossa felicidade. Essa é a realidade. Só é dura para as pessoas imaturas, mas se você quer o mundo real é esse. Sou eu quem devo servi-lo. Ele não. Ele é que tem uma expectativa para comigo e eu não quero decepcioná-lo, é diferente. Não é inverter os polos, mas aquilo que nosso coração tende a ignorar normalmente é aquilo que nós temos que dar maior atenção. Cuidado com a teologia que faz bem. Cuidado com promessas que vai satisfazer o coração. Cuidado com pregações e motivações para você ouvir a sua alma e o seu coração, para você acreditar em si mesmo. Não temos isso nas Escrituras. As Escrituras insistem na ideia de que o nosso grande problema é o nosso próprio coração. Somos caídos, pecadores, tendemos ao mal. Que precisamos de nos esvaziar de nós mesmos. Mortificação do ego, quebrantamento. Tomar a cruz e seguir Jesus. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, eu esmurro meu corpo todos os dias e reduzo ele à escravidão. E hoje estão dizendo o contrário. Ouça a voz da sua alma. Paulo estava dizendo, olha, eu olho, tem duas leis, tem a de Deus e tem aquela que está aqui na minha carne. Uma tende a amar a Deus, mas é sacrifício, e a outra quer fazer o que quer. E precisa de mortificação. E o mundo de hoje está dizendo exatamente o contrário de Paulo. Paulo está dizendo, miserável homem que sou, e o mundo está dizendo, não, você é a pessoa perfeita, você é o centro do universo, até Deus fica admirado quando olha para você. Ame a si mesmo. E nas Escrituras é, não, ame a Deus acima da própria vida e o próximo como a você mesmo. Olha que diferente. Então, cuidado com a teologia que faz bem, aquela que é divertida de ouvir. Cuidado com a teologia que faz mal também. A teologia que faz mal, ou seja, a teologia que faz bem, eu vou confundir a sua cabeça agora. A teologia que faz bem faz mal. A teologia que faz bem ao ego faz mal para o espírito. Então, cuidado com a teologia que faz bem para o ego. E cuidado com a teologia que faz mal ao espírito. A teologia que não vê o mundo espiritual apenas, que promete um mundo material. Qualquer teologia que faça promessas de benefícios materiais não é uma boa teologia. Porque a teologia bíblica é o conhecimento de Deus, o Altíssimo. Por quê? Para mudar o nosso espírito. Essa é a intenção de Deus. No nosso coração. Deus não está preocupado que um ganhe milhão e o outro ganhe centavos? Quem é que vai ficar mais rico? Quem é que vai ter saúde de atleta e o outro vai padecer no hospital? Essas coisas não é o foco de Deus. Faz parte da vida humana. Nem todos teremos muita saúde, nem todos teremos muito dinheiro, nem todos teremos uma vida fácil. E quem não tem a vida fácil é porque Deus gosta menos dele. Mas Deus está interessado no coração de todos. Cada um tem sua missão. E cada um vai ter que honrar a Deus com aquilo que recebeu, com a sua história e com o seu desafio. Porque Deus está interessado no nosso espírito. Então devemos nos focar nessa questão. Porque, do contrário, faz parte do ser humano lutar, trabalhar, comprar, vender. Então cuidado com a teologia da adequação. Com aquilo que você quer que faça bem, você adequa. E aquilo que te faz mal, você adequa também. Essa teologia da adequação. E nós somos também peritos em fazer isso. Isso cria uma decepção por não adequar a Deus. Porque quando Deus diz assim, ah, você criou uma expectativa errada sobre mim e eu vou frustrá-lo agora, e aí então nos decepcionamos. A decepção porque Deus não vai se moldar ao nosso pensamento e ao nosso desejo. Quer ver como o nosso coração é enganoso? Já disse isso em outros momentos, vou repetir. Como nós adaptamos a teologia para o nosso coração e queremos que Deus se adapte a ele também. Nós criamos uma fantasia de que para saber a vontade de Deus naquilo que você quer tomar uma decisão, no momento que você quer entender a vida, você cria uma teologia que é chamada teologia do falso amigo. Você vai consultar o seu amigo que concorda com aquilo que você quer. Então você tem uma vontade, mas você tem dúvida se aquilo é de Deus ou não, mas você precisa ter paz de espírito. Então o que você faz? Você descobre que numa igreja como essa, de 200 pessoas, 200 e poucas pessoas aqui presentes, talvez, e que tem 5 irmãos aqui no canto esquerdo que concordam com aquilo que você quer. Mas tem 195 do outro lado que discordam. Adivinha para quem você vai pedir conselho? Olha, para o fulano e tal. Eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Aí eu falo, olha, eu acho que você deve fazer. E o outro também. Depois de 5 conselhos, você diz para si mesmo, na multidão dos conselheiros há sabedoria. Mas você sabe que se perguntar para o outro vai ser contrariado, então você não vai. Você vai na internet, aí tem uma criptografia ali que vai fazer buscar sempre aquilo que você concorda. Não tem isso na internet? Você vai consultar ali se você gosta de um assunto, só aquele assunto que você vai achar, o restante escondido para você. E você faz a mesma coisa. Aí você coloca lá no Google, quero fazer isso. Incrível, é um milagre. Deus está me mandando sinais, porque tudo que a internet me dá é aquilo que eu quero. Você começa a dizer que aquilo é resposta de Deus. É chamada teologia do falso amigo. E aí tem a outra, a teologia mística, esotérica. Porque você começa a descobrir nas entrelinhas do mundo como é que Deus vai concordar com você. Você faz promessas para si mesmo. Olha, se eu for à igreja hoje encontrar tantas pessoas e elas me disserem isso, é porque Deus quer que eu faça aquilo. E nós temos essa fantasia que aí funciona. Aí, de repente, você começa a perceber nas vozes das pessoas, no jeito delas se comunicarem em tudo, que é uma resposta positiva de Deus, porque é um fenômeno psicológico que acontece com qualquer coisa que você tem interesse. Quer ver como é verdade? Você quer comprar um carro. Me fale um carro aí, André, qualquer carro que você queira comprar. Um Audi. Um Audi o quê? Um Audi A3. Olha aí, o André quer comprar um Audi A3. Aí, de repente, você está andando na rua e nunca vê Audi A3 na rua. Mas você começa a querer comprar um. Sabe o que acontece? Você começa a andar na rua e fica assim, não sei o que aconteceu, de repente começou a aparecer Audi A3 toda hora, cada 10 carros, 5 são Audi A3. Eles não aumentaram o número, mas porque você quer um, você começa a percebê-los em todas as coisas. Não funciona assim contigo? Pode ter certeza que hoje, ir para casa, você vai encontrar pelo menos 3 Audi A3 agora. E você começa a usar isso como se fosse um sinal. Viu, eu queria aquilo e Deus está mandando nas entrelinhas. Não, é porque você quer tanto que agora você sai buscando aquilo e dá a impressão que aquilo está em grande escala, presente na sua vida, porque Deus está te falando alguma coisa. É um misticismo teológico e tentando doutrinar sua mente para Deus se encaixar nela. Mas rejeitamos a decepção, então temos que prestar atenção naquilo que o coração está ignorando. Olha o que diz a carta de Paulo a Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Mas notem, toda a escritura que Deus inspirou, ela é útil para te ensinar. Só pode aprender se você estiver vazio de si mesmo. Só pode aprender se você disser assim, o que Deus estiver falando, eu aceito. Se você quiser impor a Deus, nunca vai aprender nada. Então, tem um segredo para aprender. Se quer aprender qualquer coisa, tem que se esvaziar de si mesmo. Tem que se sentir ignorante. Quem não se sente ignorante naquilo nunca vai aprender. Você pode pedir para qualquer pessoa, me ensine isso. Sim, eu vou ensinar. E você fica, não, não é assim que é. Olha, mas se você sabe como é, por que pediu para eu ensinar? Primeiro elemento básico para aprender qualquer coisa, admitir, eu não sei. Isso é sabedoria. A ignorância. Quando alguém admite a ignorância, já deu o primeiro passo para saber. Agora, quando você vai para a palavra de Deus, tentando Deus se encaixar, é o seu coração tentando fazer Deus moldar-se. E Deus está dizendo, olha, a palavra dele é útil para ensinar, mas só ensina quem tem coração aberto para aprender. Porque Deus não vai concordar conosco. Normalmente, a palavra de Deus não concorda com aquilo que nós queremos buscar nela. Então, temos que aprender a ler a Bíblia contra nós. Vai ler a Bíblia, esvazie-se do seu coração. Senhor, eu não sei, me ensine. E o que o Senhor disser que é, será. Para a repreensão, olha, para a repreensão tem que ser alguém que já tenha uma predisposição, me repreenda, porque eu quero mudar. Imagina você pedir para alguém, que ninguém vai pedir isso. Já viu um filho falar assim, pai, eu não quero ser um ignorante a vida inteira, me repreenda. Alguém já ouviu esse pedido do filho? Não, né? Não, né, Arthur Itales? Não, né? Estou sonhando com esse dia. Pai, eu quero sabedoria, me repreenda, eu não quero ser mais quem eu sou. Muda a minha cabeça, muda o meu espírito, sonda o meu coração, vê o que tem de errado e tira. Olha, isso não acontece naturalmente. Agora, o Paulo diz a Timóteo, olha, Timóteo, tudo que Deus inspirou é útil para repreender. Mas se você não quer repreensão, vai ficar lá resistindo. Não é da minha teologia, não é da minha posição. Para a correção, correção é eu estou no caminho, não quero mais, me corrija. É a mesma coisa. Para a educação, educação quer dizer na transformação, na formação do indivíduo, educação na justiça, naquilo que é reto, naquilo que é puro. Por quê? Porque lá no fim, por que você faria tudo isso? Por que abriria o coração na ignorância para aprender? Por que admitiria que está errado e que ia querer mudança? Por que ia deduzir que está no caminho errado e ia querer conserto? E por que ia querer se formar na justiça no caminho reto? Para chegar no final da vida e entregar uma vida melhor para Deus. Não sei quem eu sou. Parar de ignorar a palavra de Deus, parar de ignorar a mudança, parar de ignorar aquilo que deveria querer. Sim, para ser um homem de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, não é natural para nós. Então, qual é o obstáculo que Paulo está colocando nas entrelinhas desses versos a Timóteo? Timóteo, o grande obstáculo do homem para não ouvir a Deus não é porque Deus não inspirou, não é porque Deus não fala, não é porque Deus não está disposto a ensinar, não é porque Deus não está disposto a corrigir, não é porque Deus não tem o seu espírito capaz de moldar as pessoas. Então, por que as pessoas não mudam, Paulo? Porque o coração não deixa. Porque o coração ignora. Não é natural. A palavra de Deus inspirada está ali. Mas por que as pessoas não mudam? Elas não mudam porque elas rejeitam algo que é contra elas. Então, dê atenção a tudo que o coração tende a rejeitar. É exatamente ali que você precisa se concentrar. Hebreus, capítulo 4, no verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Mas se ela tem todo esse poder, porque nem todos que a leem e prestam atenção em Deus mudam. Mudam porque a palavra de Deus ela é e não deixará de ser. Mas se você não a usar corretamente, se você aplicá-la em direção ao seu espírito, você adulterou a palavra de Deus. mas se você usá-la contra si mesmo para discernir o âmago, os pensamentos e propósitos do coração. E a palavra de Deus é apta, não só para revelar, porque ela conhece o coração, não será enganada por ele, mas vai mudá-lo. Ela é inspirada por Deus, ela é viva e eficaz, ela não falha. Mas há um grande obstáculo. Normalmente, aquilo que mais precisamos ouvir é justamente o que mais queremos evitar. Um coração iracundo tratará como inimigo qualquer um que tente contrariá-lo. E nessa circunstância, tendemos a ignorar qualquer outra forma de interpretar a situação. Você já tentou falar com alguém iracundo? Alguém certo de si? E tentou dar conselhos a ele? Sabe o que vai acontecer? Ele vai te agredir em defesa. Ele não vai tratar você como amigo. Ele vai tratar você como inimigo, porque ele está rejeitando aquele pensamento. Mas sabe que são pessoas sábias? Elas ouvem exatamente contra ela. Olha, eu não tenho condições de avaliar minha própria vida, me ajude. Ele quer mudança. Ele não confia no coração, eu estou envolvido emocionalmente e eu não quero tomar decisões envolvidas na decepção. E se você quer essa sabedoria para não fazer como Jonas, deixar as emoções e a decepção tomar conta de suas ações, dê atenção àquilo que o coração ignora. Um quarto conselho, dê atenção ao que o coração conclui. Conclusão é aquela forma global que o coração diz que as coisas são, como ele diz que as coisas são. É assim que funciona, é como ele conta a sua história. Ele conta a sua história baseada na sua perspectiva. E nem sempre essa história é mentirosa. Quando alguém envolvido em grande decepção e ignorante à palavra de Deus, e emocionalmente envolvido, ele não está mentindo necessariamente. Ele não está contando uma versão mentirosa, ele está contando a versão que ele acredita. Porque ele está convencido de que ele não é culpado, de que ele não falhou. Então, ele rejeita, se justifica e reage. Então, ele é sincero. Mas sinceridade não é sinônimo de estar certo. Pode ser sincero, mas se ainda continuar errado, continuará, será ainda um erro? O versículo 3, olha o que diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. A conclusão do coração de Jonas, que leva ele a falar, que domina mais uma de suas ações, é dizer: Senhor, eu já calculei aqui, e se as coisas não vão acontecer como eu quero, então eu fiz um cálculo, e a minha decisão é: tira minha vida, porque se for viver desse jeito, melhor é morrer. Ele faz um cálculo. É melhor morrer. Não dá para ficar assim. A minha conclusão é essa. Mas, Jonas, vamos conversar? Não, eu não quero conversar, eu já concluí, eu já tomei a minha decisão. E o coração, ele conclui. Ele reage àquela situação, e se você não dá a atenção devida, ele começa a justificar aquela situação e ele te convence de que você é vítima, e aí ele passa a ignorar qualquer pessoa que te confronta e que te chama a atenção. Por quê? Porque ele está certo da sua visão e da sua conclusão. Ele não admite outro ponto de vista, então endurece. Ele conclui. O ministério pastoral, pessoas às vezes nos procuram. Ah, pastor, eu queria um conselho. Ah, qual conselho? Ah, eu vou fazer isso, isso, aquele outro e tal, por isso eu tomei essa decisão. Blá, 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 blá. Então, mas você já está me dizendo que já tomou a decisão, que já pensou, já concluiu, já sabe o que é certo, o que é errado e veio pedir conselho. Ele não veio pedir conselho. Porque quem quer conselho fica assim: eu estou pensando em fazer isso, eu não confio em mim. Eu queria que você me desse um conselho. Você pode me dar um conselho? Isso é a ideia de que eu não tomei a decisão. Eu quero avaliar. Agora a pessoa vem, eu tomei a decisão, estou certo, ele justifica, ele já argumenta. Ele já quase diz assim: se você contrariar, lembre-se que eu já estou argumentando para não contrariar. Ele já se defendeu até de coisa que você não disse e depois diz: mas eu queria um conselho. Um conselho do quê? Ele está tentando mentir para ele mesmo para depois ele dizer que ele orou. Aí vem mais uma teologia, eu já falei do falso amigo, já falei do misticismo, aí os esoterismos, buscar a voz de Deus nas entrelinhas do mundo, e tem também mais uma, é a paz no coração. No fundo, no fundo, você vai pedir conselho por quê? Porque você está inquieto, porque você fica assim: eu já concluí tudo, mas eu não tenho paz, porque eu não pedi conselho, então o que vou fazer? Vou procurar um pastor, e para pedir conselho, que eu não vou ouvir, mas aí eu fico em paz. E a paz no coração será o medidor de que eu estou fazendo a vontade de Deus. Já ouviram isso? Eu tenho paz no coração, isso é um sinônimo de que Deus está concordando comigo. Então você faz para paz de espírito, só para isso. Se fosse honesto, chegaria assim: pastor, eu vim aqui buscando paz de espírito, porque eu já decidi o que eu vou fazer, eu já concluí, eu não vou ouvir nada do que você vai dizer, mas eu preciso de paz de espírito. Então, por favor, eu vou te perguntar, eu vou dizer que é um conselho que eu quero, e você simplesmente fale, mas não mude nada do que eu quero, porque se mudar, aí vou procurar outro. É para paz de espírito, é para tranquilidade, para depois você, no momento de angústia, caso tenha dado tudo errado no futuro, você vai falar assim: mas eu estava fazendo a vontade de Deus, porque, afinal de contas, eu tinha paz no coração. É um auto-engano. Então, temos que prestar atenção quando o coração está muito convicto. Corações muito convictos de alguma coisa, que não estão abertos à reflexão, provavelmente esconde uma ignorância enorme, porque não está percebendo as entrelinhas da decepção. Ele só quer mudar aquela situação. E pode ficar pior. O Jonas está desejando o pior. Nós, como leitores, podemos olhar e dizer: Jonas, você está desejando morrer? O pior. Mas na cabeça dele é: não, eu tenho certeza de que é melhor. Jonas, pense bem, pois depois dessa decisão não tem como voltar. Não tem como se arrepender depois que morreu. E ele está dizendo: não, já calculei. Essa é a minha decisão. Ou seja, graças a Deus que Deus não ouviu a decisão de Jonas. Jonas, não, vou mudar o seu coração. Calma. Pensa um pouquinho. Vou fazer três perguntas para você. E aí nós sabemos que na terceira ele vai refletir. Mas na primeira não refletiu, na segunda não refletiu. E Deus pergunta pela terceira vez: é razoável a tua ira? Deixa eu tentar salvar você de você mesmo. Portanto, irmãos, dê atenção àquilo que o coração conclui. A circunstância determina a conclusão. Jonas estava decepcionado, ele mediu o seu estado, decidiu se livrar dele, ignorou completamente a pergunta, a reflexão de Deus, ou vai ignorá-la mais tarde, e isso vai lhe dar uma conclusão. É isso que é, e assim vou seguir. A convicção sem reflexão, ela é danosa. Quando você diz: eu já sei o que eu quero, estou convicto, pense de novo. Pense de novo. Porque depois que tomar decisões, tem decisões que não voltam. Decisões têm consequências. Decisões tomadas em momentos de grande emoção, sem reflexão, sem ponderação, depois virá o arrependimento. Mas eu devo alertá-los que o arrependimento não conserta tudo. Não temos uma promessa na Bíblia de que o arrependimento consertará nossas ações. O arrependimento nos reconcilia com Deus, mas não conserta nossas ações. Se você se arrepender depois, você pode até chegar a Deus: Senhor, me perdoe. Fiz errado, fui duro de coração. E Deus tem um perdão incomensurável e diz: está perdoado, volta a se relacionar comigo. Ah, que bom, Senhor, então não tem que sofrer nenhuma consequência. Deus: não, não, vai ter que sofrer todas as consequências. Arrependimento não tira as consequências, somente se reconcilia com Deus. Isso é prometido na Bíblia. Nenhum homem arrependido será recusado por Deus se tiver quebrantado de espírito. Mas Deus não prometeu eliminar nenhuma das consequências de nossas ações, porque as cometemos em pecado. O pior torna-se a melhor solução para Jonas. Portanto, é uma conclusão ignorante. É um coração soberbo tentando decidir como as coisas são. Observe alguns versos na Bíblia como isso está presente por toda a Escritura. O Salmo 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração, aquele que não tem sabedoria. O que ele diz no seu coração? Como é que ele conversa no seu coração? Que conclusão seu coração determina? Não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Então, Davi diz, lá no coração dos insensatos, dos tolos, ele diz: ah, como não há Deus, estou concluindo, não existe Deus. Então, o que me sobra? A corrupção e a abominação. Minhas ações são concernentes àquilo que eu já decidi no coração, e por isso que não há quem faça o bem. Por quê? Porque eles estão ouvindo um coração, uma convicção. Estão convictos de que não vão prestar contas a Deus. Qualquer pessoa que siga pelo caminho da abominação, pela prática da maldade, do pecado, lá no seu coração, é o seu coração que está dizendo: não se preocupe, não vai prestar conta de nada. Uma mentira que o coração conta para você praticar o mal. É uma convicção que ele tem, que é uma conclusão ignorante. Mateus capítulo 7, versículo 26. Jesus dizendo: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, olha, eu vou compará-lo. Esse indivíduo que só ouve, 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 não reflete, não muda, porque o coração dele tem uma conclusão e ele vai seguir o coração. Ele é como aquele homem insensato que disse: eu vou construir a minha casa. E chega o arquiteto, chega o engenheiro e diz assim, mas aí não funciona. Ah, mas quem é você para saber mais do que eu? Eu vou construir aí. Exatamente. É um tolo, é um insensato que edificou a casa sobre a areia porque estava convicto da casa que ia fazer e não ouviu o conselho, não ponderou sobre aquilo. E Jesus compara sobre a vida espiritual. Cuidado com suas conclusões ignorantes. Preste bem atenção antes de tomar suas ações. Porque a casa vai cair mais tarde e alguém vai dizer, mas o que você fez? Por que você fez isso? Ah, eu estava tão convicto. Provérbio 23, verso 9. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Olha o que o provérbio está dizendo. Tenta falar para alguém que tem um coração convencido, que ele já concluiu e ele não vai ouvir conselho, e vai ver o que ele vai fazer com as suas palavras. Ele não vai dar ouvidos. Se você falar, é possível que você saia como inimigo. Não fale, porque ele vai achar que você está contra os sonhos dele, os planos dele. O provérbio 14, 12, há caminho que ao homem parece direito. Tem caminhos que o homem está convicto, é correto, é justo. Olha, mas o cabo dá em caminhos de morte. Portanto, é possível sim, pessoas convictas do que devem fazer, sem saber que estão construindo a própria ruína. Isso explicaria Jonas. Melhor me é morrer do que viver. Jonas, que conclusão mais tola. Mas na cabeça dele, é esse o caminho direito. É isso que eu devia fazer e estou convicto. Convicção não é sinônimo de obedecer a Deus. Convicção, a certeza, não torna o errado certo. É tolice acreditar que toda convicção vem de Deus e que Ele aprovará todas as nossas certezas. A única convicção que fará bem ao coração é a certeza de que Ele não é confiável. Por isso, podemos afirmar com certeza que a convicção de confiar em si mesmo é uma forma de desconfiar de Deus. A única convicção que você tem que ter na vida é a convicção de que não pode confiar no seu coração. É uma convicção que desconfia, porque desconfia sempre de si mesmo. Cuidado com homens convictos, que dizem o tempo todo, eu sei, é assim que é, e está todo mundo errado. Que não faz autocrítica, que não avalia o que sabe, que não avalia a própria vida, porque ele se tornou o padrão dos demais. Só é santo se viver como eu vivo, só conhece a Deus se conhecer o que eu conheço. Isso é a maior tolice. Pessoas que se sentem donos da verdade, acham que sabem de tudo, acham que atingiram o auge da sabedoria e que são capazes de decidir tudo sozinhos. A sabedoria está em desconfiar de si mesmo. E sempre descobrir assim, olha, eu não sei tudo e tudo que sei está sob julgamento. Eu não, tudo que eu faço está sob julgamento. Por quê? Porque estou muito longe de viver como Deus queria. Eu só estou tentando viver o máximo possível, mas muito longe daquele mundo ideal. Eu sei quem eu sou. Eu sei que sou pecador. E eu sei que sou caído e que não posso confiar em mim mesmo. E que tudo que sei é só um começo. Quando é que você termina de saber? Nunca. Nunca chegaremos a saber tudo. Não somos deuses. Então, a convicção, achando que aquilo que você já estudou sobre a vida, aquilo que você já conhece sobre Deus, a forma como você chegou a um auge da vida que agora não se avalia mais, porque agora você é maduro, é só engano do seu coração, mentindo para você confiar nele. Desconfie do coração. Seja sempre perguntando, sempre questionando, dizendo assim, a única convicção que eu tenho é que eu tenho que continuar buscando a Deus e nunca confiar em mim, só em Deus, só em Deus. Não há chegada para nós. Deus é o único que não precisa de mudança. Eu preciso de constante mudança. Eu preciso conhecer sempre mais. Eu preciso sempre perguntar, porque a mim cabe as perguntas, mas as respostas vêm de Deus. O quinto conselho, dê atenção ao que o coração rejeita. Aí juntamos todos eles numa lógica. Aquilo que o coração reage porque ele trata como inimigo. Ele justifica porque ele diz que ele não é culpado. Ele ignora porque ele não quer mudança. E ele conclui porque já se sente perfeito, pronto. Então o que ele faz? Ele passa a rejeitar todas as coisas contrárias àquilo que ele, como ele se vê. Portanto, dê atenção ao que o coração rejeita. Porque essa é a tentativa de Deus quando pergunta a Jonas na reflexão e que nos mostra um pouco mais da circunstância da decepção de Jonas. Deus não ignorou o estado emocional de Jonas. Se nós olharmos para essa pergunta que Deus está fazendo, é razoável essa tua ira? e acharmos que Deus está ignorando a situação de Jonas, que Deus está desprezando o sofrimento de Jonas, não faremos boa leitura da circunstância. A circunstância de decepção existe no coração de Jonas. Isso nos prova que Deus é tão misericordioso que Deus desce a circunstância de Jonas e faz assim: Jonas, vamos avaliar as coisas. Por trás dessa pergunta está assim: Jonas, eu sei das suas convicções. Eu sei o que você não quer ouvir agora. Eu sei o que você já está se justificando. Eu ouvi suas palavras, sua oração. Mas eu vou perguntar. Quando nós somos capazes de perguntar a uma pessoa iracunda, prova a nossa misericórdia. Porque quem pergunta quer saber. Quem pergunta quer refletir. Quem pergunta se coloca no lugar do outro. E pensa como o outro, sente como o outro. Isso é misericórdia. Misericórdia é a aptidão que nós temos que dar ao Espírito de nos colocarmos no lugar do outro. De perguntar o que eu faria no lugar dele, mas sendo ele. Porque se eu não me colocar no lugar dele, me tornarei um juiz duro, como alguém que está dando ordens àquela pessoa. Agora, quando você passa a sofrer e a sentir, você pergunta a si mesmo, o que eu gostaria que me dissesse naquela circunstância? E aí vem a ideia da pergunta. Nós podemos aprender muito sobre essas circunstâncias com Deus. Se você quer aconselhar alguém que está totalmente envolvido numa situação de decepção, não vá lá apontar o dedo, porque você vai provocar ainda mais a ira. O que você faz? Faça perguntas. É razoável a tua ira? Quais são as suas razões? O que está acontecendo? Por que você concluiu dessa forma? E por que você está ignorando isso? E por que está justificando aquilo outro? E por que está reagindo dessa forma? Deixe o indivíduo falar, porque quando você fala, o poder está com você. Quando você pergunta, você concede poder ao outro. E olha que interessante no exercício de Deus. E nós podemos praticar isso também em nossa vida. Uma pessoa está irada, e quando você pergunta, você está dizendo, está aqui o poder da palavra, fale. Fale o que você quiser. E a pessoa vai falar de forma idólatra, não tem problema. Eu só vou perguntar, tem razão? Onde está a razão? Faça perguntas, porque a pergunta leva à reflexão, a flexionar em torno de si mesmo, a perguntar a si mesmo. Se o coração tiver tão endurecido e rejeitar completamente a pergunta, aí cabe a nós nos perguntarmos pela segunda vez, irmos atrás da pessoa e perguntarmos novamente. É o que vai acontecer com Jonas, né? A segunda vez. O Jonas fugiu, rejeitou. Senhor, eu não quero pensar no que você está perguntando. Então eu vou embora. E Deus vai até ele, que é o, se o Senhor permitir, veremos na próxima sessão desse texto, vai até ele e Jonas está completamente no desconforto. Aí note que nós vamos ter duas mensagens lá, uma delas na circunstância. Qual a circunstância? O sofrimento moderado. Olha que Deus misericordioso. Jonas está envolvido numa situação de sofrimento. Lá na montanha, subiu uma espécie de colina para observar a cidade e vem um calor no deserto e ele está sendo sufocado e ele fez uma enramada que não foi suficiente e Deus diz, se eu for confrontar o coração dele, eu vou perdê-lo. Então Deus primeiro cuida dele, vai moderar o sofrimento, vai diminuir o sofrimento e depois que ele está tranquilo e feliz, que Deus faz? Tira para provocar o sofrimento. A circunstância de sofrimento. Mas Jonas também tem suas reações, ações e reações que nós também vamos meditar aqui, que é do coração endurecido de Jonas. Não foi suficiente. A circunstância da decepção não foi suficiente para o Jonas refletir sobre ele. Aí Deus vai moderar o sofrimento. Também não foi suficiente. Então, pela terceira vez, Deus vai fazer uma comparação com a vida. E somente aí o Jonas vai cair em si e refletir. Deus vai moderar o sofrimento. Jonas, você vai sofrer, mas eu vou controlar um pouquinho. E a hora que você entender, estou pronto para descansar. E Deus vai lá, então, já que você está pronto para descansar, vamos trabalhar. Essa é a misericórdia de Deus. Em se colocar no lugar de Jonas e descobrir, você não pode suportar isso agora, pense a respeito. Ele está provocando o coração de Jonas. E, então, um conselho para nós, dê atenção àquilo que o coração rejeita. Faça perguntas a si mesmo, para despertar a reflexão. Pois a decepção provocou a ira. A ira fecha o coração. Mas a reflexão faz o coração abrir. O coração irado nega a reflexão e nega a possibilidade de culpa. Então, se você culpar um coração que nega a possibilidade de culpa, ele não vai refletir. Portanto, qual é o melhor caminho para aquilo que o coração rejeita? É perguntar por que ele rejeita. Por que você não quer isso? Quais são as suas razões?
Pense sobre elas. Tenha um diálogo com o próprio coração. Fale com a própria alma. Ouça a própria alma, ouça suas lamúrias, suas lamentações e pergunte, mas espera aí, tem razão nisso? É esse o melhor caminho? É isso que você quer mesmo? Se o coração fugir da rejeição, modere o sofrimento e pergunte novamente. E se o coração ignorar o sofrimento moderado, faça comparações, ensine o coração, mas não desista, porque você precisa ler as entrelinhas da decepção. Olhe como isso tem uma aplicação direta a nós nas Escrituras. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19 e 22, o autor aos Hebreus disse: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, nós podemos nos achegar a Deus através de Cristo Jesus. Então, uma vez que você pode, aproximemo-nos com sincero coração, coração puro, sem cera, em plena certeza de fé, desconfiando do coração, mas certeza de que Ele vai nos receber por Cristo Jesus, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O convite dele é assim: tenha certeza de que você será aceito por Deus, porque Jesus já fez o trabalho. Mas não vá de qualquer forma. Vá até Deus, purificando o coração da má consciência, e com o corpo lavado com água pura, com pureza, com coração puro e sincero. Questione a sua vida e não vá de qualquer forma diante de Deus, porque o coração é enganoso. Para a nossa conclusão, se ainda somos enganados pelo coração, não é por falta de aviso. Deus nos alertou muitas vezes sobre a natureza ardilosa do coração humano, que se revela mais enganosa do que qualquer outra coisa e profundamente corrompida. Precisamos urgentemente vigiá-lo e entendê-lo. Então notem, se nós ainda somos enganados pelo coração, não é por falta de aviso. É o maior alerta na Bíblia. Muitas vezes Deus já falou sobre isso, que o coração é ardiloso, é enganoso, corrupto. O que nós precisamos é vigiá-lo e entendê-lo. Portanto, que Deus nos ajude a deixarmos de sermos analfabetos da própria alma. Aprendermos a ler o coração e a dar conselhos a ele. É a ignorância do coração e as entrelinhas da decepção de Jonas que o levou a agir de forma idólatra diante de Deus. E para nossa meditação, 5 conselhos para não cairmos no engano de Jonas. Dê atenção ao que o coração reage, ao que ele justifica, ao que ele ignora, ao que ele conclui e aquilo que ele rejeita. E você vai aprender a ler e controlar o coração diante de circunstâncias para não desperdiçar a adversidade. Vamos orar e nos colocar diante de Deus para responder novamente essas perguntas. Você conhece o próprio coração? Você sabe como seu coração reage em momentos de grande adversidade? Você confia nele em momentos de grandes desilusões? Sabe interpretar as entrelinhas das circunstâncias? Percebe os conselhos que o seu coração oferece para te influenciar? E você pode responder isso diante de Deus no seu espírito. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, assim como inicialmente dissemos que nos colocaríamos diante da sua palavra. E conhecemos que não é difícil aquilo que está escrito. O Senhor inspirou de modo que podemos perceber exatamente a circunstância de Jonas, que o levou a agir de forma idólatra, ignorante, porque endureceu o coração. De tal maneira que preferiu a morte do que a vida, desprezando o maior presente que o Senhor dá aos homens mortais. Mais do que conhecer a história de Jonas, mais do que conhecer as entrelinhas do texto narrativo, nós desejamos encontrar a inspiração do Senhor. Por que o Senhor preservou isso para nós? Claro, sabemos que era para que nós, nesse tempo, também pudéssemos julgar nosso próprio coração. Não sermos levados pelos nossos sonhos e planos não realizados e, diante da decepção, negar o Senhor. Senhor, nosso Deus, o nosso desejo é conhecer o Senhor e a Tua vontade. É não passar por essa vida perdidos, desiludidos, decepcionados e frustrados, e negando até mesmo o Senhor em nossas vidas. desperdiçando sofrimentos, adversidades, que seriam instrumentos do Senhor para o nosso desenvolvimento. E é com essa ciência que nós terminamos essa reflexão. Certos de que se o Senhor preservou isso para nós, o Senhor quer que também vivamos de modo agradável ao Senhor. Lendo nas entrelinhas da decepção, as reações do coração, as conclusões do coração, para vivermos inteiramente para Ti. Cientes e convictos dessa verdade, nós oramos em nome de Jesus. Amém.